Muito bem, pessoal, vamos continuar os nossos exemplos. Agora vamos entrar na unidade 7, que é a unidade de principais modelos probabilísticos, tanto para variáveis aleatórias discretas como para variáveis aleatórias contínuas. Então tem muita coisa interessante para a gente trabalhar aqui. Vamos ver o nosso exemplo. Então, esse exemplo é bem interessante, né? Um sujeito, que acredita na teoria do passeio aleatório do mercado de capitais, pensa que vale 0,65 a probabilidade que um determinado índice de ações suba a cada ano. Aí provavelmente foi antes da crise agora, né? Além disso, a variação do índice em um ano qualquer não é influenciada pelo fato de o índice ter baixado ou subido nos anos anteriores. Considere que X seja um número de anos em que haverá uma subida do índice nos próximos 5 anos. Certo? Então essa aqui é a nossa variável aleatória. Número de anos. Então, percebam, é uma variável aleatória resultante de contagem. Trata-se, então, de uma variável aleatória que a gente pode chamar de discreta. E nós temos um período de análise de 5 anos. Número de anos em 5, certo? X tem uma distribuição binomial. Quais são os valores de N e P? Primeiro, por que que é binomial? Certo? Por que que é binomial? Gostaria só de lembrar o seguinte. O modelo binomial, ele tem algumas características especiais. Quais são elas? Primeiro, é um modelo que foi criado para variável aleatória discreta. Até aí, tudo bem, tem vários modelos que foram desenvolvidos para isso. Mas ele tem a seguinte característica. O experimento binomial, ele pode ser dividido, ele pode ter apenas dois resultados possíveis. Então, vamos ver aqui na câmera de documentos. Então, repare, nossa variável aleatória é número de anos em que subiu em 5. Certo? Então, um experimento binomial, você tem apenas dois resultados possíveis. No nosso presente caso, o que que pode acontecer? Sobe ou não sobe. Nós não estamos preocupados com a magnitude do crescimento. Segundo aspecto, para ser binomial, você pressupõe o seguinte: o número de realizações é finito e conhecido, ou seja, aquele experimento aleatório de observar, por que experimento aleatório? São tantos fatores envolvidos que você considera como se fosse um experimento aleatório, o fato de subir ou não subir o índice. Certo? Então o N é finito e conhecido. E o terceiro aspecto diz o seguinte: as realizações, e este aqui é o aspecto crucial, elas são independentes. O que significa isso? Significa que o fato de ter subido ou não subido numa realização do experimento não vai influenciar o resultado nas realizações subsequentes. Que é o que é textualmente dito no enunciado do problema, que diz: olha lá, a variação, além disso, a variação do índice não é, em um ano não é influenciada pelo fato do índice ter baixado ou subido nos anos anteriores. Então, por isso é que nós podemos afirmar que a distribuição de X é binomial. Então, observem, o primeiro passo é avaliar isso aí. Uma distribuição binomial tem dois parâmetros, N e P. O N é o número de realizações e o P a probabilidade de sucesso. Para responder essa letra A, reparem o seguinte, vamos ver na câmera de documentos. O N é o número de anos que nós vamos analisar, 5. E o P é a probabilidade, reparem, nossa variável aleatória, número de anos em que subiu o índice, em que sobe o índice. Certo? E o que foi dito no enunciado? A probabilidade de subir, o indivíduo ali está considerando que é igual a 0,65. Então, o complementar, né, a probabilidade de baixar é 0,35. Certo? A soma das duas tem que dar 1. Então, observem que com isso aqui, esses dois aspectos aqui, a gente chama de parâmetros da binomial. Eles é que definem como a binomial se comporta. Sem esses parâmetros, nós não podemos calcular nada. referência binomial. Certo? Então, esse é o primeiro aspecto. Você identificar que trata-se de um modelo binomial por conta dessas três condições aqui. E depois, os parâmetros identificados dentro do problema. Então, já temos todas as informações, isso aqui é muito importante. O que é pedido, então? Quais são os possíveis valores de x? Que valores que x pode assumir? Ou seja, se você está avaliando 5 anos, em quantos anos você pode ter de valores, de anos que sobem? Né? Quais são os valores que x pode assumir? Então, aqui, pessoal, se vocês olharem lá na câmera de novo, repare o seguinte, quais são os valores que pode assumir? Aqui é que tem a grande pegada que o pessoal às vezes esquece. Você pode ter 0 anos em que subiu. Sim, pode ter acontecido isso. Você não teve nenhum dos 5 anos, o índice subiu. Bom, professor, que desgraça. É isso mesmo. Mas é uma desgraça, mas ela é possível. Será improvável devido a esse valor elevado à probabilidade de sucesso. Mas não é impossível. Pode aumentar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Então, estes são os possíveis valores. Será a resposta da letra B. Quais são os possíveis valores? Reparem, binomial tem limite inferior e limite superior para os valores que ela pode assumir. E você sabe como é que é o incremento, no caso aqui de 1 em 1. Certo? Então a gente tem aqui 0, 1, 2, 3, 4, 5. Não esqueçam do 0. Né? Vários alunos acabam perdendo pontos preciosos em provas e atividades de entrega porque esquecem do 0 entre valores possíveis que a variável pode assumir. Certo? Então, muito cuidado com isso aqui. Então, com isso, pessoal, nós temos a letra A e a letra B do exemplo respondido. Vamos ver o que temos mais pela frente. A pergunta que é feita aqui é o seguinte, encontre a probabilidade de que em mais de 3 anos o índice suba. O problema todo em probabilidade é você traduzir esta coisa verbal em termos de operações com a variável aleatória x. Tem que saber o que significa. Então, repare, mais de 3 anos você não está incluindo 3. Você quer calcular a probabilidade que aquela variável aleatória x seja maior do que 3. Certo? Maior do que? Mais de 3. Então, nós teremos na letra C, o que estamos procurando é isso aqui. X maior do que 3. Ora, o que significaria isso aí, pessoal? Se a gente fosse usar aquela noção de probabilidade que a gente já viu anteriormente, nós procuraríamos entregar a probabilidade de x ser igual a 4 união com a probabilidade de x ser igual a 5. Agora, o que acontece com esses dois caras aqui? Ou você, num período de 5 anos, terá 4 em que houve subida do índice, ou terá 5. Eles são mutuamente exclusivos. Eles não têm intersecção entre si. Apenas um desses dois resultados irá ocorrer. Então, isso aqui será simplesmente a probabilidade de x igual a 4 mais a probabilidade de x igual a 5. Aí vem aquela pergunta, tá, professor? Mas como é que a gente calcula isso aqui? Você calcula a probabilidade através da fórmula da distribuição binomial que nós vimos anteriormente. Esta fórmula, vocês não precisam decorar, vocês precisam apenas saber como é que ela funciona. Certo? Então, são as combinações do número de realizações pelo valor que nós estamos procurando, vezes a probabilidade de sucesso elevada a esse valor, vezes a probabilidade de fracasso elevada ao número de sucesso de tentativas, menos o valor que nós estamos procurando. Então, o que vai acontecer aqui, pessoal? Onde você tem aqui K, você vai substituir primeiro por 4, fazer o cálculo, depois por 5 e fazer o cálculo. Então, esse procedimento é relativamente simples de ser feito e não é nenhuma operação complicada do ponto de vista matemático. Porém, Esse processo aqui de potenciação, você tem que fazer. Você tem que ter uma calculadora que consiga fazer isso. Senão vai ficar difícil. Certo? Então, probabilidade de x igual a 4. Nós teremos aqui combinação de 5, 4 a 4, vezes 0,65 elevado à quarta, vezes 0,35 elevado a 5 menos 4, que é 1. Combinações. Combinação. Se você avaliar a combinação de 5, 4 a 4, isso aqui significa 5 fatorial sobre 4 fatorial vezes 5 menos 4 fatorial. Outra fórmula que vocês não precisam decorar. Como é que a gente opera, então? Isso aqui vai ficar uma operação com fatoriais. Ensino médio. Se eu estudei há 20 e poucos anos e me lembro, vocês se lembram ainda também. Certo? Então, nós vamos ter aqui 1 fatorial. Ó, podemos cortar esses dois caras. E fatorial de 1 é 1. Então, isso aqui será simplesmente 5. Certo? Então, nós teremos 5 vezes 0,65 elevado à quarta, vezes 0,35 elevado à primeira. Esse 5 aqui, pessoal, é o número de vezes em que você tem situações em que ocorrem 4 anos em que sobe o índice. Se eu construísse uma árvore, como a gente viu nos exemplos da unidade 5, da unidade 6, eu chegaria a esse mesmo resultado, só que daria um trabalho desgraçado. Então, aqui com a combinação, pelo fato de a gente saber que é modelo binomial, você resolve diretamente. Então, essa operação aqui nos levará a que valor? Se vocês fizerem os cálculos, usando a calculadora, nós temos o seguinte: 0,65 elevado à quarta, vezes 0,35, vezes 5. Essa probabilidade nos dará o seguinte: 0, 31, e arredondando na casa, na quarta casa decimal, 0,31, 24. 31% de chance de nós termos exatamente 4 anos em que suba o índice. E a outra probabilidade que estamos procurando é a probabilidade de x igual a 5. Combinação de 5, 5 a 5, vezes 0,65 elevado à quinta, vezes 0,35 elevado a n menos k. 5 menos 5 dá zero. Certo? A combinação de 5, 5 a 5, se vocês resolverem essa combinação rapidamente, vão encontrar aqui 5 fatorial sobre 5 fatorial vezes 5 menos 5 fatorial. Isso aqui, então, dará 5 fatorial sobre 5 fatorial vezes 0 fatorial. Alguns alunos vão entrar em pânico quando ver isso aqui. Pô, professor, vai ficar a divisão por zero. Não. Fatorial de zero é 1. Então, nós cortaremos e isso aqui será igual a 1. Certo? Isso é matéria do ensino médio. Fatorial de zero é 1. Então, nós teremos aqui 1 vezes 0,65 elevado à quinta. Novamente, aqui o aluno entrará em pânico. Né? 0,35 a zero é zero, professor. Não, não é. Também matéria do ensino médio, 0,35 elevado a zero é 1. Então, o que nós ficamos é 0,65 elevado à quinta. Que nos dará o resultado, aproximadamente, até a quarta casa decimal, de 0,1160. Então, vejam que interessante os cálculos aqui. Esses cálculos, eles não são complicados, mas você tem que saber o que está fazendo. Veja a sequência aqui. Você descobriu que era binomial, você descobriu isso aqui, que é através dessa outra expressão, certo? Você poderia pôr aqui do lado que isso aqui é a probabilidade, né, de x maior ou igual a 4, é a mesma coisa, né, está incluindo 4. Então, agora nós temos que responder a pergunta, porque nós não respondemos ainda. Nós temos que calcular essa probabilidade, temos que somar os dois. Então, a probabilidade de x maior que 3, que é igual à probabilidade de x igual a 4 mais probabilidade de x igual a 5, será igual a 0,35 3124 mais 01160. E nós teremos esse valor igual a 0,4284. Ou, se você apresentar em termos percentuais, 42,84%. Então, nós temos um valor aí bem interessante. Então, temos uma alta, uma probabilidade razoável de termos pelo menos mais de 3 anos, ou pelo menos 4 anos, com subida no índice. Então, pessoal do mercado de ações, mercado financeiro, usando esses modelos, eles tomam decisões. Às vezes, as decisões são desastradas, porque eles confiam cegamente nos modelos. Modelo é modelo, ele representa uma situação, e se as condições são diferentes, ou se a atuação de fatores externos não considerados, o modelo deixa de ter validade. Isso é o que algumas pessoas têm uma certa dificuldade para entender. Todo modelo tem suposições. Se as suposições não são satisfeitas, o modelo passa a ter sua validade questionada. Infelizmente, as pessoas, eu volto a insistir, não compreendem isso muito bem e põem a culpa na estatística, põem a culpa na matemática, nos métodos quantitativos. Não é bem assim. Certo? O item D desse exercício pede o seguinte: quais são os valores esperados de média e desvio padrão de X? Bom, aqui, pessoal, eu gostaria só de lembrar vocês o seguinte. O que é um valor esperado de uma variável aleatória contínua? Discreta, perdão. Nós tínhamos aquela situação de pegar a soma de cada valor da variável e multiplicar pela sua probabilidade. Então, nós teríamos que calcular probabilidade de x igual a 0, 1, 2, 3, pegar 4 e 5 que calculamos anteriormente e fazer a multiplicação pelos valores e somar. Porém, como sabemos que essa variável x segue a distribuição binomial, alguém já deduziu para a gente que, se for a distribuição binomial, o valor esperado será pura e simplesmente n vezes p, o produto dos parâmetros. Então, nós teremos 5 vezes 0,65. E aqui, pessoal, nós temos o resultado 3,25. Alguns alunos já vão pular e dizer o seguinte: professor, esse valor aí tem alguma coisa errada. Como é que deu um valor quebrado? Tem que dar um dos valores que a variável pode assumir. Nós explicamos na aula de modelos, de variáveis aleatórias, modelos, que valor esperado é o centro de massa da distribuição de probabilidades. Como a média era o centro de massa da distribuição de frequências, lá na unidade 4. Então, pode ser um valor que a variável nem sequer vai assumir. Média não é valor mais provável. Então, o que nós vamos ter ali? Nós temos um valor, que é 3,25, que é o valor do centro de massa da distribuição. Mas é um valor que a variável aleatória não pode assumir. Tá? Então, não pode esquecer isso aí. A outra questão também, pessoal, nos diz o seguinte. A variância de uma variável aleatória discreta, você tinha aquela fórmula aparentemente complicada. Mas alguém também nos disse que, se for uma binomial, alguém deduziu isso para a gente, a variância será igual a n vezes p vezes 1 menos p. E nós sabemos que o desvio padrão, que eu vou chamar aqui de sigma de x, é igual à raiz quadrada positiva da variância. Então, o desvio padrão será essa bela expressão aqui. Então, o que eu vou fazer? 5 vezes 0,65 vezes 0,35. Cuidado, não esqueça de extrair a raiz quadrada. Vários alunos vêm tudo bem aqui, não sei o que, esquece de extrair a raiz quadrada. Então, o que vai acontecer nesse caso? Nós vamos pegar o valor e extrair a raiz quadrada e vamos encontrar que o desvio padrão vale, fazendo arredondamento até a quarta casa decimal, vamos ter esse valor aqui. Então, isso aqui está em anos, e o valor esperado também está em anos. Então, a média de anos que nós vamos ter subida no índice será de 3,25 anos, com um desvio padrão de 1,0066 anos. Certo? Então, essas duas grandezas aqui ficou mais fácil de calcular, porque eu sei que é uma binomial, que o valor esperado da binomial é esse valor aqui. E o desvio padrão, essa expressão aqui. Certo? Então, se eu sei que é uma binomial, o meu trabalho fica muito mais simplificado. Eu não tenho que usar essas fórmulas gerais aqui. Vamos ver agora mais um exemplo. Um exemplo bem interessante. Que olha ali o texto dele. Numa grande fábrica, há em média 4 acidentes com perda de tempo por mês. O setor de construção civil também tem muita preocupação com esse tipo de acidente, com perda de tempo. Porque a perda de tempo na construção civil pode representar um atraso na entrega. Aí pega muito mal para a empresa. Ela promete que vai entregar em março, né, o apartamento, a casa, e a casa e o apartamento ficam prontos só em dezembro. Né. Nesse meio tempo, o sujeito estava contando que o apartamento vai ficar pronto para se mudar, vai ter que morar de aluguel. Né. Se conseguir, né? Então, uma grande fábrica em média 4 acidentes com perda de tempo por mês. Isso é uma taxa, hein? É uma taxa média. Então, letra A. Qual é a probabilidade que ocorra exatamente 6 acidentes em 2 meses? Letra B. Qual é a probabilidade que ocorra no máximo 3 acidentes em 1 mês? Aqui, pessoal, vejam bem o seguinte. Eu gostaria de chamar a atenção que nós não temos nenhuma informação sobre o número superior de acidentes. Quantos acidentes nós temos no máximo? A gente não sabe. Aquela taxa é uma média, uma informação prévia de informações, de registros históricos, provavelmente. Temos isso aí de média. Então, o que pode acontecer nesse caso? Ou ocorre o acidente com perda de tempo, ou não ocorre. Pode ser um acidente sem perda de tempo. Então, observem a situação. Nós temos um experimento aqui, que pode ser chamado de experimento Bernoulli, experimento binomial. Só há dois resultados possíveis. Ou ocorre o acidente com perda de tempo, ou não. Ok. Uma coisa também interessante que nós temos aqui é o seguinte. Nós estamos fazendo uma análise num período contínuo de tempo. De tempo, no caso, que é o mês. Mas quantos acidentes ocorrem no mês? Ou em 2 meses? Vamos na letra A. Então, vendo aí o particular da situação. Número de acidentes. Nós não temos nenhuma outra informação a respeito. Então, a gente pode supor que as ocorrências dos acidentes sejam independentes entre si. Porque não tem como. Se a gente não fizer esse tipo de suposição, nós não teremos como resolver. Bom, se você lembrar da unidade 7, vai ver que havia um modelo que nós estudamos lá que se encaixa como uma luva nisso aqui. Que era o modelo de Poisson. Então, o que, que tem no modelo de Poisson? Você tem apenas 2 resultados. Possíveis, no caso aqui, acidente ou não acidente com perda de tempo. Você tem a situação que sem limite superior, porém, o que é que você tem? Um período contínuo de análise e você tem uma taxa conhecida de ocorrência de acidentes. E a gente está supondo aqui, já que não tem outra alternativa, a independência entre as ocorrências. Então, pessoal, a nossa variável aleatória X, eu vou chamá-la, na letra A, de número de acidentes em 2 meses. Já na letra B, eu vou chamar ela de Y, número de acidentes em 1 mês. Observe, os períodos são diferentes de análise. Então, isso vai ter um impacto na taxa que nós vamos utilizar. Essa taxa aqui é de 4 acidentes por mês. Então, aqui, se eu estou avaliando 2 meses, essa taxa terá que valor? mas terá um valor diferente. Certo? Eu vou adotar um valor diferente para ela. São 4 acidentes por mês. Em 2 meses, essa taxa será de 8 acidentes. Já no de baixo, eu vou poder utilizar a mesma taxa, 4 acidentes. Isso aqui é crucial. Se você pegar 4 e utilizar aqui, você não está fazendo a análise correta. O período de análise, o período contínuo de análise é diferente. Você precisa ajustar isso aqui. Isso aqui é pegada típica de prova. Isso não é difícil? Não, não é. Então você tem que ler. Que são 2 meses e não 1. Meu aluno quer sair rápido porque ele tem que responder um monte de mensagem, né, no seu e-mail. E ele tem também que pôr muitas fotos da festa do final de semana no Orkut. Sabe? Aí ele tem que terminar a prova rápido. Aí ele lê rápido ali, ah, mês, ah, não sei o que, pronto, é 1 mês, pronto. Aí perde alguns pontos preciosos que não vão justificar, né, que não vão ser compensados pelo fato de ele ter saído mais cedo para pôr a foto no Orkut. Porém, né, como diz o outro, alguns alunos valorizam mais o tempo passado no Orkut do que na leitura do enunciado numa questão de prova, né? Fazer o quê? É uma questão de prioridade. Depois não reclame das consequências. Bom, o que está acontecendo ali então, pessoal? Nós temos que responder as duas perguntas. Probabilidade que exatamente 6 acidentes e no máximo 3 acidentes em 1 mês. Então a letra A, você tendo essa preocupação, vamos ver como é que funciona essa letra A com a fórmula da Poisson. A fórmula geral da Poisson diz o seguinte: essa fórmula, pessoal, é a fórmula dada. Você vai estar ali, E na menos lambda vezes lambda elevado a k sobre k fatorial. Essa fórmula foi apresentada para vocês lá na matéria, na unidade 7 e tudo. Vamos retornar aqui. Então, repare. O que eu tenho que fazer? Na letra A, eu tenho que encontrar a probabilidade de x exatamente igual a 6. E o que eu tenho? Esse E aqui é a constante de Napier. O E vale aproximadamente 2,71. É uma dízima aqui. Certo? Calculadoras científicas têm essa constante de E pré-programada. Então, é E na menos 8, que a gente viu que o lambda na letra A, a taxa vai ser igual a 8, vezes 8 elevado à sexta, dividido por 6 fatorial. Certo? Então, o que vai acontecer aqui? Se nós fizermos a operação, eu peço a atenção de vocês aqui, muito cuidado com isso, certo? Vocês fazendo a operação, eu tenho aqui na minha gloriosa calculadora, vezes 8 elevado à sexta, dividido por 6 fatorial. Nós vamos chegar à probabilidade, aproximadamente, né? Doze vírgula 21% de chance de termos exatamente 6 acidentes com perda de tempo em 2 meses. Certo? Essa é uma probabilidade. Não quer dizer que isso vai acontecer, mas já dá para orientar o processo. Certo? Reparem. Se eu tivesse usado 4 aqui, na taxa 4 aqui, tivesse obtido a taxa incorreta, isso aqui daria bem diferente. Então é muito importante que vocês tenham a colocação, valor correto. Ah, outra coisa que faltou dizer é o seguinte: tanto a variável x quanto a variável y, elas podem assumir que valores? 0, 1, 2, 3, né, número de acidentes. Mas nós não temos limite superior do número de realizações. Então veja, o problema com a Poisson é que você não tem um limite superior do número de realizações. Então, pelo fato de não termos isso, a gente tem alguns problemas. Nós não podemos usar binomial. E na hora de fazer os cálculos, como da letra B que nós vamos fazer agora, você tem que tomar alguns cuidados especiais. Então, na letra B, o que foi pedido? A probabilidade de nós termos, no máximo, 3 acidentes em 1 mês. Então, que Y seja menor ou igual a 3. Vamos ver aqui o resultado. Ó, o que você quer é isso. Y menor ou igual a 3. Bom, como é que nós vamos fazer isso aqui, pessoal? Lembrando a vocês o que, na realidade, usando os conceitos gerais de probabilidade, você quer y igual a zero, união y igual a 1, união y igual a 2. Olha aí, se você esqueceu o zero, vai ficar incorreto, hein? Ó, se você esqueceu que tinha um zero lá em cima de valores possíveis, alguns alunos descuidados iam começar a partir do 1, mas o zero também é possível. Tá? Y igual a 3. É isso aqui que você quer. Lembrando, esses quatro caras são mutuamente exclusivos. Ou você terá zero acidentes, ou um, ou dois, ou três, ou outros valores mais para frente que não estão aqui dentro desse evento de interesse. Mas esses quatro caras são mutuamente exclusivos, eles não têm intersecção entre si. Então fica só probabilidade de y igual a zero, mais probabilidade de y igual a 1, mais probabilidade de y igual a 2, mais probabilidade de y igual a 3. Pô, só tem que calcular quatro vezes a probabilidade. É, quatro vezes. E não se esqueçam, a taxa agora vale 4. Porque na letra B nós estamos trabalhando com um mês, enquanto na letra A nós trabalhávamos com 12, 2 meses. Reparem, isso aqui não é difícil. Mas é necessário atenção. Então, o que que vai acontecer agora? Se eu for trabalhar com isso aqui direitinho, nós vamos começar com a probabilidade de y igual a zero. Teremos e na menos 4, que é a taxa, vezes 4 elevado a zero, dividido por zero fatorial. Reparem, 4 elevado a zero, como nós vimos no exemplo ali da unidade, o exemplo anterior, da unidade 7, é 1. Fatorial de zero é 1. Então, isso aqui vai ficar simplesmente e na menos 4. Probabilidade de y igual a 1 será igual e na menos 4 vezes 4 elevado a 1 dividido por 1 fatorial. Olha aí, isso aqui vai ficar simplesmente 4 vezes e na menos 4. Probabilidade de y igual a 2, vamos ter e na menos 4 vezes 4 elevado ao quadrado dividido por 2 fatorial. Muito bem, 4 elevado ao quadrado, 16, dividido por 2 fatorial, vamos ter 8. Então, isso aqui será 8 vezes e na menos 4. Por que eu vou fazendo isso aqui, pessoal? Para deixar isso para o final, né? Para eu ter que fazer essa operação só no final. E, finalmente, y igual a 3, eu vou ter e na menos 4 vezes 4 elevado à terceira, dividido por 3 fatorial. 4 elevado à terceira, se você fizer os cálculos, vai ter que é 64. Fatorial de 3 é 6. Certo? Então, aí, 64 não dá para dividir por 6. Não dá para dividir por 6. Então, você ficaria aqui 64 sextos vezes e na menos 4. Até poderia dividir aqui por 2. Aí teria 32 terços vezes e na menos 4. O que acontece agora, pessoal? Acontece o seguinte. Nós queremos encontrar a probabilidade de y menor ou igual a 3. Então, a gente soma esses caras aqui. E na menos 4, mais 4, e na menos 4, mais 8, e na menos 4, mais 32 sobre 3, e na menos 4. Lembrando das operações com frações, todo mundo aqui se lembra perfeitamente disso, né, pessoal? Nós vamos ter aqui 3, e na menos 4, mais 12, e na menos 4. Professor, não me lembro mais disso. É bom você fazer uma reciclagem. Vai precisar disso no futuro. Tudo isso aqui dividido por 3. Certo? Então, nós teremos ali 15, mais 24, mais 32, 71 terços vezes e na menos 4. Repare que até agora eu não precisei de calculadora científica. Tudo moleza. Então agora sim, finalmente, vamos fazer a operação com a calculadora científica do e na menos 4, multiplicar por 71 e dividir por 3. E encontraremos 0,43 34. 43,34% de chance de termos, no máximo, 3 acidentes em um mês. Certo? Reparem que esse procedimento aqui, ele facilita a nossa vida, porque você vai fazer a operação com a calculadora científica apenas no final. Você organizou todos os dados, tudo, e depois só lá é que vai fazer o cálculo. Isso reduz erros de arredondamento. Reduz erros de arredondamento, uma barbaridade. Certo? E poupa trabalho, né, gente? Você só tem que fazer o trabalho da calculadora, sério, o cálculo mais complicado no final. O restante, você sabe. Agora, se você não se lembrar mais como é que faz operação de fatorial, aquelas potenciações ali, e também operação de fração, aí a coisa está feia. Aí vai ser necessário uma coisa. Mas como todo mundo já estudou matemática aqui no curso, então isso não deve ser complicado. É. E em breve, vocês vão, quando estudarem matemática financeira, vocês vão ter saudade dessas cálculos aqui. Escute o que eu estou dizendo para vocês. Muito bem. Vamos agora ver outro exemplo do modelo. Agora já entrando nas variáveis aleatórias contínuas. Vamos ver o modelo. Esse exemplo aqui, 16. Só espero que não estejam assistindo próximo ao almoço ou ao jantar. O tempo de preparação de uma pizza calabresa família segue uma distribuição uniforme entre 20 e 40 minutos. Uniforme. Reparem que aí já foi dito para a gente que é uniforme. Qual é a probabilidade que uma pizza leve mais de 30 minutos para ficar pronta, supondo que ela já está há mais de 25 minutos no forno? Pessoal, isso aqui, quando tem esse supondo aqui, isso aqui é indicação que deve ter probabilidade condicional no pedaço. Ah, pessoal, mas isso é problema lá da unidade 5, isso não pode ser pedido na unidade 7. Quem disse? Quem disse que não pode? É probabilidade, modelo probabilístico. Então, o que está acontecendo aqui é o seguinte. Você, para calcular a probabilidade, você vai usar o conhecimento da distribuição uniforme. Certo? Mas, de forma alguma, impede que você utilize o conceito anterior. Então, qual seria a expressão aqui? Você já sabe que está há mais de 25 minutos no forno. Certo? Qual a probabilidade que leve mais de 30? Então, a expressão que nós teríamos seria essa aqui. Ó, se eu chamar essa variável de x, qual a probabilidade que seja maior que 30, supondo que x é maior que 25? Se você lembrar da expressão de probabilidade condicional, isso aqui será igual à probabilidade de haver intersecção entre esses caras aqui. Ou seja, x maior que 25, intersecção x maior que 30, dividido pela probabilidade de x ser maior que 25. Lembre-se da coerência, né? O que vai no denominador é a probabilidade, né, do evento que já ocorreu, ou que você supõe que ocorreu previamente. Certo? Aqui vamos só fazer um pequeno exercício gráfico. Tá? O que, que é essa nossa distribuição da variável x aqui? O que, que tem de interessante? Ela começa de 20 e vai até 40. Certo? O que, que é dito para a gente do modelo uniforme? Ele tem esse comportamento de uma reta. Com que ordenada? A ordenada dela para essa coisa aqui dá... Essa área aqui abaixo da curva dar 1, que é a probabilidade de ocorrência do espaço amostral. Isso aqui tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a 1 sobre 40 menos 20. Ou seja, a ordenada é 1 20avos. Então, essa é a nossa distribuição. Quais são os eventos que nos interessam aqui? Você tem um evento x maior que 25. Eu não sei se está bem em escala, vocês me perdoem se não estiver. Tá? O evento x igual a 25 seria esse aqui. Maior que 25. E qual é o outro evento que nós temos aqui? Né? Que estaria bem no meio. Seria o evento x. Aqui nós teríamos o 30. Né? E você quer o evento maior do que 30. Para lá. Pessoal, qual é a intersecção que existe entre x maior que 25 e x maior que 30? Pense, pense. Balance minha cabeça para pegar no tranco. Vamos lá. Quanto é que seria? Quais são os eventos, os elementos que pertencem a ambos? X maior que 25, x maior que 30. Repare. X maior que 25, intersecção com x maior que 30, é o próprio x maior que 30. Reparem. É esta área aqui, ó. É o que tem em comum entre os dois. Sim, porque daqui do 25 para o 30 só pertence ao x maior que 25. E do 30 para cima pertence a ambos. Então, essa intersecção é isso aqui. Ô, professor, quer dizer, então, que a fórmula vai ficar o seguinte. Isso aqui vai ficar, pura e simplesmente, probabilidade de x maior que 30 sobre probabilidade de x maior que 25. É isso, professor? É. E como é que eu calculo essas probabilidades? Bom, pessoal, quando nós temos uma variável aleatória contínua, nós calculamos a área abaixo da curva aqui. Essa curva aqui, isso aqui é uma função densidade e probabilidade. Quando é uma função uniforme, esse processo de cálculo é uma moleza, porque é a área de um quadrado, de um retângulo, base vezes altura. A altura é conhecida, sim. E a base também a gente consegue achar. Certo? Então, fica uma moleza de calcular. Então, a probabilidade x igual a 30, maior que 30, será quanto? Será a altura, que é 1/20, vezes a base, que é o quê? A diferença entre 40 menos 30. Então, nós temos aqui 40 menos 30. E o 25? A altura é a mesma, é uniforme. E a base, o que é? Essa área, a diferença entre o 40 na parte superior e o 25 aqui. Então, vezes 40 menos 25. Ou seja, nós teremos aqui 1/20 vezes o quê? 10 dividido por 1/20 vezes 15. Operação de frações. Cortamos aqui, cortamos aqui. Todo mundo fera em operação de frações. E 10 dividindo por 15, teremos então... 66,67%, né? 2/3 de chance de que, se a pizza está a mais de 25 minutos no forno, ela leve mais de 30 minutos para ficar pronta. Se eu não sacar isso aqui, eu vou me enrolar todo para resolver o problema. Isso aqui é forma. Isso aqui estava no enunciado do problema. Fórmula a gente sabe, né? Consulta o formulário, beleza. Professor, vou ter que decorar a fórmula para a prova? Não. Só que não adianta decorar a fórmula, não se preocupar com a fórmula se você não souber como usá-la. Certo? Você não precisa decorar, mas tem que saber como usá-la. Ok? Então aqui você resolve dessa forma. Reparem, não é difícil, moleza. A uniforme é a mais tranquila de todas. Por que é a mais tranquila de todas? Porque, pô, cara, calcular a área, base vezes a altura, pelo amor de Deus, né? Se isso aqui fosse uma... Formalmente, essas áreas aqui, elas são integrais. Você usaria uma integral de 25 até 40, tá? Dessa função densidade de probabilidade. Só que como a função é uma linha reta aqui, tem um valor fixo, essa integral fica super fácil. Tá? Os outros modelos já é mais complicado. Certo? Então, primeiro caso aí de variável aleatória contínua. Vamos fazer agora um exercício muito interessante. Agora, pessoal, nós temos que ver um exemplo para vocês resolvido, um exemplo completamente diferente do que tem nas atividades de aprendizagem e nos exercícios complementares, um exemplo sobre modelo normal, que eu retirei, adaptei de um livro aqui. Vamos ver lá o enunciado. O livro do Freund e Simon, Estatística Aplicada, Economia, Administração e Contabilidade. Já está na 9ª edição dele. Já deve ter ido para a 10ª e tudo mais, porque essa edição que eu tive acesso é de 2000. As sardinhas processadas por uma indústria de enlatados têm comprimento médio de 4,54 polegadas e desvio padrão de 0,25 polegada. Polegada ainda é utilizado nos Estados Unidos, né? A turma utiliza bastante. Se a distribuição dos comprimentos das sardinhas pode ser aproximada satisfatoriamente por uma normal, responda os itens a seguir. Repare, isso aqui é o crucial. Alguém avaliou, vamos supor, o cara pegou esses valores do comprimento, pôs num histograma lá da unidade 3 e viu que mais ou menos tinha um comportamento parecido com uma normal. Existem até testes não paramétricos, você pode avaliar se tem um comportamento de uma normal. Aqui vamos supor que dá para confiar. Então pergunta, qual é o percentual de sardinhas com comprimento inferior a 4 polegadas? Qual é o percentual de sardinhas com comprimento entre 4,4 e 4,6 polegadas? E letra C, determine os valores de comprimento situados à mesma distância, abaixo e acima da média, que contém 95% da sardinha. Então, na letra A e B, você dá os valores da variável e pede as probabilidades. Na letra C, você dá uma probabilidade que é encontrar os valores da variável. São os dois tipos de exercício que você pode ter com o modelo normal. Tá? Dá o valor da variável e pede a probabilidade, ou a probabilidade e pede o valor da variável. Vamos ver então a letra A. Letra A. Esse desenho aqui, alguns de vocês já devem estar saturados de ter visto no livro, tudo, e vão vê-lo muito mais ainda. Então, a nossa variável comprimento, que eu vou chamar de X, ela tem o seguinte comportamento, ela segue o modelo normal, que teria aqui uma média conhecida, né? Uma média que eu vou chamar de 4,54 polegadas. E o desvio padrão, igualmente conhecido, de 0,25 polegadas. Ok? Esses dados aí são os parâmetros do modelo normal. O que que nós queremos na letra A? Nós queremos encontrar qual a probabilidade do comprimento inferior a 4 polegadas. Reparem, 4 é menor que 4,54, como dizia o professor de circuito. Então, nós teríamos mais ou menos aqui, 4. E eu quero encontrar esta área. Isso aqui é a probabilidade de x menor que 4. Professor, tem que fazer o desenho toda vez? Não. Eu faço o desenho para tentar ajudar a todos. Muitas pessoas têm maior facilidade em enxergar as coisas se virem o desenho. Tem algumas pessoas com grande capacidade de raciocínio abstrato que não precisam do desenho para resolver o problema. Certo? Mas quando a gente ministra uma aula, especialmente uma aula de exercícios, a gente tem que tentar abranger as capacidades de todos os alunos. Ok. Então, x menor que 4. Muito bem. O que é que eu sei lá da aula que a gente viu da unidade 7? Essa distribuição x aqui, com média 4,54 e desvio padrão 0,25, ela é equivalente a uma distribuição que a gente chama normal padrão, com média chamada de z. Essa normal padrão, ela tem média 0 e desvio padrão igual a 1. Então, nós temos uma equivalência aqui, certo? Então, deve haver também uma equivalência desse 4 com algum valor aqui na normal padrão. Eu vou chamar esse valor de Z1. Então, esta probabilidade de Z menor que Z1, ó, será exatamente igual à probabilidade de X menor que 4. Então, probabilidade de X menor que 4 igual à probabilidade de Z menor que Z1. E aí, como é que a gente faz? Eu tenho que calcular esse Z1. Eu tenho que transformar esse 4 em número de desvios padrões. O valor, o Z, o que é? Número de desvios padrões a partir da média. Como é que a gente faz isso? A expressão mais simples de todas. A gente pega o valor da variável, subtrai da média e divide pelo número de desvios padrões. Então, o nosso Z1 seria igual a 4 menos 4,54 dividido por 0,25. Certo? Então, você vai ter 4 menos 4,54. Reparem, cuidado com o sinal é importante. E nós vamos ter esse resultado aqui, fazendo o cálculo. Vamos ter menos 2,16. Reparem, essa figura não está muito bem em escala aqui, porque esse menos 2,16 significa que o 4 está a 2,16 desvios padrões abaixo da média, está longe pacas. Então, o que eu preciso encontrar agora? Eu preciso encontrar Eu sei que a probabilidade x menor que 4 é igual à probabilidade de z menor que menos 2,16. Tranquilo, tranquilíssimo. Tem os valores de z tabelados?
Tenho.
E eu tenho até no computador a tabela da normal, que vai ser disponibilizada no site. Olha aí, essa tabela mostra aqui a área tabulada. Isso aqui é a probabilidade de z, essas probabilidades estão aqui embaixo, de z ser maior que um certo valor. Aí, algum aluno mais cuidadoso vai pensar, por favor, professor, bateu o pânico. Porque essa sua tabela aí só tem valores de z positivo e o nosso z lá é negativo. Eu posso até achar aqui o 2,16, está aqui. Ó. Primeira parte inteira 2,1 e aí eu vou procurar a parte decimal. 2,10, 2,11, 2,12, 13, 14, 15, 2,16. Tá? Se você subir lá, ó, 0,06 aqui. Ó. Só que o problema, professor, é que é menos 2,16. Como é que a gente sai dessa, professor? Aí, pessoal, nós temos que lembrar da aula, a distribuição normal, que eu vou fazer um desenho aqui para vocês. Ó, olha só que interessante. A distribuição normal ela é simétrica em relação à média. Então, se eu tenho a curva aqui, ó, zero, e eu tenho aqui menos 2,16, essa área aqui, se eu virar isso aqui para o outro lado e trocar o sinal, vou ficar aqui com 2,16 positivos, ó, essas duas áreas aqui são exatamente iguais. Significa que a probabilidade de z menor que menos 2,16 é igual à probabilidade de z maior que 2,16. Devido à simetria do modelo normal em relação, modelo normal padrão, em relação à sua média que é zero. Então, probabilidade de x menor que 4 é igual à probabilidade de z menor que menos 2,16, que é igual à probabilidade de z maior que 2,16 positivo. Por isso que a tabela só apresenta um lado, não precisa apresentar os dois. Não faz sentido, é só gastar papel à toa. Certo? E aí o que acontece? Esta probabilidade, como nós vimos ali, ela vale 0,0154, ou seja, 1,54% de chance de encontrarmos umas sardinhas com comprimento inferior a 4 polegadas. Vejam que interessante aqui, ó. Eu tenho que saber isso aqui, que há essa possibilidade de correspondência, e eu tenho que saber que o modelo normal é simétrico, no caso, o modelo normal padrão, a média é zero, aí fica tranquilo, eu faço essa transformação aqui e resolvo tudo usando aquela tabela. Por quê, pessoal? Na real, eu teria que calcular essa área aqui usando a integral, eu teria que pegar a função dessa curva aqui, calcular a integral dela de menos infinito até 4. É doloroso dizer isso, mas essa integral ela não tem resolução definida. A gente falou isso lá nas aulas. Né? Ela só pode ser resolvida por métodos numéricos. Aí os sábios do século XVIII e XIX, eles fizeram isso para a gente, para um modelo só, para esse modelo normal padrão. Fizeram o cálculo, disponibilizaram na tabela, e com essa transformação fácil aqui, usando a tabela, você calcula a probabilidade sem precisar fazer nenhum cálculo brabo, sofisticadíssimo. Então, algebricamente, isso aqui é moleza. Só que você tem que saber essas propriedades do modelo. Se não souber isso, tchau. Certo? Vamos ver agora a letra B. Vamos ver a letra B. O que foi pedido na letra B? Qual é o percentual de sardinhas com comprimento entre 4,4 e 4,6 polegadas? Bom, aqui então o negócio ficou mais interessante. O que nós queremos aqui? 4,4 polegadas. Novamente, média 4,54. Vigia o padrão 0,25. Você quer a diferença entre 4,4, certo? E 4,6. 4,6. Então, seria aqui 4,4, 4,6. Por que que está torto assim? Porque elas não estão à mesma distância do 4,54. O 4,4 está um pouco mais distante que esse aqui. Você quer essa área aqui. Certo? E o que acontece nesse caso aqui, pessoal? Isso aqui também é equivalente a normal padrão. Média zero. E desvio padrão igual a 1. E aí o que vai acontecer? Eu vou ter aqui uma quantidade que eu chamo de Z2. Vou ter uma aqui que eu chamo de Z1. Então, o que eu estou procurando na real? Na real, eu estou procurando a probabilidade de x estar entre 4,4 e 4,6, que é igual à probabilidade de z estar entre z1 e z2. Como é que eu calculo z1 e z2? Bom, a gente fez na letra A. Tranquilo. O z1 será igual a 4,4. É, lembrando da fórmula, 4,4 menos 4,54. Dividido por 0,25. Reparem que vai dar negativo. Tem que dar menor que zero aqui na normal padrão, abaixo da média. Então, 4,4 menos 4,54 dividido por 0,25. Nós temos menos 0,56. Z2 igual a 4,6 menos 4,54 dividido por 0,25. 4,6, 4,54, dividido por 0,25, vamos ter 0,24. Então, reparem, o 4,4 está a 0,56 dos padrões abaixo da média, e o 4,6 é 0,24 dos padrões acima da média. Então, nós estamos procurando isso aqui, ó. Menos 0,56, 0,24. Ok? Bom, pessoal, como é que nós vamos encontrar isso aí? Como é que nós vamos encontrar isso aí? Se vocês avaliarem a situação, naquele caso ali, nós, na realidade, nós não temos tabela que permita calcular esses intervalos assim. A gente sempre tem os valores acumulados, para cima, para baixo. Tabelas são apresentadas dessa forma. Ou, no máximo, as tabelas são apresentadas com intervalos à mesma distância da média. Se você procurar em alguns livros aí mais antigos, tem isso. O que que nós vamos fazer naquele caso ali? Nós vamos ter que fazer uma subtração de áreas para chegar àquele resultado que nos interessa ali. Então, vejam com cuidado aqui. Olha só que interessante. Essa área aqui será igual ao quê? Qual é a área maior? Se a gente for avaliar a situação, nós estaríamos aqui pegando os valores, ó. Maior que menos 0,56 e subtraindo a área maior que 0,24. Olha só que interessante. Uma operação que nós estamos fazendo. Eu estou fazendo desenho para ficar mais fácil de vocês entenderem. Repare, se eu pegar essa área maior, do menos 0,56 para cima, e subtrair a área do 0,24 para cima, vai sobrar exatamente essa aqui do meio. Que é o que me interessa. Então, formalmente, o que eu quero dizer é o seguinte. Será igual à probabilidade de Z maior que menos 0,56, menos probabilidade de Z maior que 0,24. Esse 0,24 já dá para pegar direto na tabela. O problema é este carinha aqui. Repare, o que é aquela área ali? Você tem aqui 0,56 negativo. Você quer essa área. Agora, eu sei pela simetria o seguinte. A simetria me diz o seguinte. A probabilidade de Z menor que menos 0,56 é igual à probabilidade de Z maior que 0,56 positivo. Ó. A gente acabou de ver isso na letra A. Então, essa probabilidade eu tenho como achar na tabela. Pessoal, mas não resolveu. Quero achar a parte de baixo. Exato. Mas aí é que vem o legal. É, pessoal, aquele conceito que tinha lá. Probabilidade de um evento é igual a 1 menos a probabilidade do seu complementar. Não é isso? Lá na unidade 5? Ah, mas é da unidade 5. Não, é daqui para frente, vale sempre. Então, o que acontece? Probabilidade de Z maior que menos 0,56 vai ser igual ao quê? A probabilidade total menos a probabilidade de Z menor que menos 0,56. Formalmente é isso aqui, certo? Agora, o que que a simetria nos diz? Aí você pega daí de cima, ó. Esta probabilidade é igual àquela lá. Então, isso aqui será 1 menos probabilidade de Z maior que 0,56. Esta probabilidade você tem como achar na tabela? Repare, isso aqui seria, olhando na nossa tabela da normal, eu estou procurando aqui, ó. Repare, é uma área superior. Eu estou procurando aqui, ó, 0,5, com a segunda decimal 0, 1, 2, 3, 4, 5, opa, achei. Probabilidade de Z maior que 0,56. Então, voltamos lá. Achei a probabilidade, 0,2877. Então, a probabilidade ali de ser Z maior que menos 0,56. Reparem, pessoal, dá um valor elevado. Dá 0,7123. Está coerente? Reparem. Até aqui, você tem 50%, que a distribuição é simétrica. Como esse valor está abaixo da média, essa probabilidade de Z ser maior que 0, menos 0,56 tinha que ser maior que 50%. E deu, ó. Está coerente? Isso é uma maneira de você ver se está fazendo certo. Tá legal? E o que que falta mais lá para a gente resolver lá em cima? Probabilidade de Z maior que 0,24, que deve ser um valor menor que 50%, porque como a gente viu nas figuras anteriores, é um valor que está acima da média. Se a gente for procurar na tabela, vamos ver aqui, ó, a coluna, a linha do 0,2, a gente tem aqui 0,20, 21, 22, 23. Opa, achamos, 24. Deu menor que 50%, é o 0,4, 40, 52. A coisa está começando a fazer sentido, professor. É, está começando a fazer sentido. Vamos ver lá, então. Essa probabilidade é 0,40, 52. Então, a probabilidade que o x estivesse entre 4,4 e 4,6 é igual à probabilidade do z estar entre menos 0,56 e 0,24, que é igual à probabilidade de z ser maior que menos 0,56 menos a probabilidade de z ser maior que 0,24. E a gente sabe que isso aqui será igual a 1 menos a probabilidade de z maior que 0,56, menos a probabilidade de Z maior que 0,24, que a gente já viu ali, né? 1 menos 0,2877, menos 0,4052. E, fazendo o cálculo final, peraí, fazer aqui o resultado, 1 menos 2877 menos ponto 4052, e a gente vai ter aqui 0,3071, 30,71% de chance. Olha a pegada. se eu não souber ali aquela história da simetria, se eu não souber a operação entre as áreas que eu tenho que fazer, eu não resolvo o problema. Resolvo, mas está incorreto. Tem que ver a coerência dos resultados, para ver se está tudo ok, naquela direção, nessa direção, tal, se a probabilidade faz sentido que foi calculado. Por isso que eu digo que às vezes o desenho ajuda. Às vezes ajuda porque você está meio perdido ali, não sabe muito bem. Então, você tem que conhecer que o modelo normal é simétrico em relação à média. Tem que fazer a conversão. Conversão é fácil. Aquela fórmula ali é moleza de resolver. Então, pequenos aspectos precisam ser lembrados. Bom, então a letra A e a letra B está tranquilo. O problema agora, pessoal, é a letra C. O que foi pedido? Determine os valores de comprimento situados à mesma distância abaixo e acima da média que contém 95% das sardinhas. Na real, pessoal, isso aqui é um intervalo de confiança que está sendo pedido. Que a gente vai ver depois os exemplos da unidade 9, mas não deixa de ser um intervalo de confiança aqui. Então vejam que interessante. Eu vou resolver esse problema. Na letra C, então, eu tenho o seguinte. Tem a minha distribuição normal. 4,54. Desvio padrão 0,25. E eu tenho um valor aqui que eu chamo de x2 e outro aqui que eu chamo de x1. Nesse intervalo, eles estão à mesma distância da média, bem entendido? Olha aí, ó. Aqui dentro tem 95% dos dados. Bom, só lembrando a vocês o seguinte: se tem 95% dentro, quanto é que tem fora? 5%. Se o x1 e x2 são à mesma distância da média, aqui desse lado e aqui desse lado, as quantidades, as áreas vão ser iguais. Então, 5% dividido por 2, aqui você vai ter 0,025 e aqui você vai ter 0,025. Somando tudo dá 1, né? Por que que eu posso fazer isso? Porque foi dito textualmente que os valores estão à mesma distância da média. Eu quero encontrar esses dois caras. Como é que eu vou fazer isso? Lembramos da equivalência com a normal padrão. Olha que legal. Rosa média zero, desvio padrão 1. E eu tenho aqui um valor que eu vou chamar de Z1. E aqui um outro valor que eu vou chamar de Z2. Essa área aqui do meio vai valer 0,95. Essa área aqui vale 0,025. Essa área aqui, 0,025. Mas tem uma outra coisa aqui legal. O Z1 e o Z2 estão à mesma distância da média. Aqui que é zero. Então sabe o que acontece, pessoal? O Z1 é igual a menos Z2. Pura e simplesmente. Só troca o sinal. Então se eu achar o Z2, eu já achei o Z1. Olha que legal! Agora, o que que a gente pode obter aí, pessoal? Ó, probabilidade de x maior que x2 é igual à probabilidade de z maior que z2. Ó, a equivalência aqui. E nós sabemos que essa probabilidade é conhecida, foi nos dita que é 0,025, 2,5% de chance do z e do x, do z ser maior que o z2 e o x ser maior que o x2. O que que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que achar essa probabilidade ali na tabela da normal. Cuidado, tem um zero só aqui. Certo? 0,025. E tenho que achar o valor de z que corresponde com isso aqui. Veja, aqui está o formato correto da nossa tabela, maior que z2. Z maior que algum valor. Então tem que procurar essa probabilidade e encontrar o valor de z. Vamos fazer a mineração dos dados aqui. Então, reparem o seguinte: essas probabilidades todas aqui no início, reparem que elas são bem maiores do que 2,5%. Aqui, ó, 33%, 29%, 17%, 14%, 12,71%, 10%. Reparem que vai reduzindo. Claro, né, o valor do Z vai aumentando, desvia os padrões acima da média. A área vai ficando menor à medida que esse Z vai se deslocando para a direita. O que nós temos que fazer? Nós temos que encontrar aqui dentro o valor 0,025 ou o valor mais próximo possível. Repare, 1,5. Aqui, ó. Na linha do 1,5, a menor probabilidade é 559. Então, não é aqui. Na linha do 1,6, a menor probabilidade é 4,55%. Também não é aqui. Na linha do 1,7, 3,67. Na linha do 1,8, 2,94. Estamos chegando perto. Então, o valor do Z2 ali é maior que 1,89. Lá, ó. E aqui, chegamos na linha do 1,9. 1,99 é 2,33%. Passou. Deve estar nessa linha aqui, desse cara. Então, vamos ver. Olha, por isso que o pessoal gosta tanto do 5%, né, que é dividir em 2, dá o único resultado exato na tabela. Essa é a razão da turma gostar tanto do 5% para a probabilidade normal. Olha aí. Exato 2,5%. Então, valor inteiro 1, primeira decimal 9, e se você subir aqui, vai encontrar segunda decimal 6. 1,96 é o valor do C2. Exato. Reparem, você tem que procurar aqui no meio. Reparem, tem um zero só. Então, isso quer dizer, pessoal, que nós... O valor lá que define os 95% em torno da média, ele está, esse valor está a 1,96 dias padrões da média, tanto para cima quanto para baixo. Então, voltemos lá. Z2, então, será igual a 1,96. E Z1 é igual a quanto? Só trocar o sinal, menos 1,96. Nem deu para ver aqui direito na câmera. Fazer mais aqui embaixo, 1,96. E agora? Você achou? Né? Um está menos 1,96 dias padrões. Outra mais 1,96 dias padrões. Daí? Daí, pessoal, você pega a fórmula. E agora você faz uma operação de isolamento do x. Ou seja, x será igual a mi mais z vezes sigma. Então, x1 será igual a média mi mais z1 vezes sigma. Olha que legal. E aí você tem 4,54 mais, entre parênteses, né, o z vale menos 1,96 multiplicado pelo desvio padrão, que é 0,25. Cuidado com o sinal é muito importante. Aula da sexta série do ensino fundamental. Positivo com negativo, negativo. Então, esse valor aqui será subtraído de 4,54. Certo? E os valores? O valor do outro lado, do x2, será somado. Então, nós teremos um resultado ali, 1,96 vezes 0,25. Se for subtraído do 4,54, nós vamos ter que o valor vale 4,05. E depois o x2, média, mais z2 vezes sigma, 4,54 mais 1,96 vezes 0,25. Então, nós vamos ter o resultado 5,03. Então, com isso, pessoal, nós resolvemos o problema. Então, há 95% de chance dos comprimentos das sardinhas ali, em torno da média, a mesma distância, nós temos um limite de 4,05 a 5,03 polegadas. Certo? Isso que nós fizemos aqui foi um intervalo de confiança, mais ou menos. Demos a probabilidade e encontramos os valores da variável. Certo? Fica fácil de fazer porque está a mesma distância da média. Ficaria impossível de fazer com sem uma quantidade de informação apropriada se tivesse distâncias diferentes. Ficaria muito difícil. Então, aqui ficou fácil de resolver porque estava a mesma distância. Vocês repararam ali que o procedimento de cálculo é bem tranquilo, mas você tem que tomar cuidado, muita atenção na utilização da tabela. Eu vim insistindo nisso. As coisas não são difíceis, mas elas têm um monte de detalhes. E esses detalhes, você pode tropeçar. Então, o pessoal que está estudando aí, tudo desesperado, que acha que a matéria é muito difícil, ela não é difícil, mas ela tem muitos detalhes. E você, para aprender esses detalhes, você tem que estudar, você tem que praticar. Caso contrário, vai ficar muito difícil. Certo? Eu gosto, eu li outro dia, vi outro dia numa entrevista de um ator britânico, que ele falava que o negócio, cara, por que ele era considerado um bom ator? Pá, porque eu estudo uma barbaridade antes de fazer a peça de teatro ou o papel no cinema. Horas e horas lendo o texto, entendendo o contexto em que o autor escreveu tudo, ensaiando as falas, as expressões, tudo. Aí depois, quando chega na hora da peça ou na hora da filmagem, estou tranquilo. Então, a mesma coisa em todas as áreas de conhecimento. Algumas pessoas têm maior facilidade, outras têm menos facilidade. Mas todo mundo tem que estudar. Não adianta. Então, ou essa história, assim, tirando alguns gênios, um Albert Einstein, um Stephen Hawking, um Mozart, uma coisa assim, mas a imensa maioria das pessoas, elas precisam estudar, precisam trabalhar enormemente. Mesmo pessoas que eram consideradas gênios, como Beethoven trabalhava uma barbaridade numa sinfonia antes de achar que ela estava de acordo. E era um gênio. Certo? Então é necessário isso, certo?